Começa agora o programa Estação Ministério Público Maranhão, sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia, está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e juntamente com Dalciana Castro, vou ficar na sua companhia até às 10 da manhã.
Hoje é sábado, 22 de julho de 2017, agora são 9 horas e 9 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Maranhão.
Ex-prefeito de Matões do Norte é alvo de ação por ato de improbidade. Com medida liminar, o Ministério Público solicitou a indisponibilidade dos bens do ex-gestor, no valor de pouco mais de R$ 76 mil.
Em força-tarefa, novos promotores de justiça atuarão no combate à improbidade administrativa. A medida visa dar celeridade aos processos de combate à corrupção.
Em Santa Rita, Ministério Público solicita suspensão de licitação para fornecimento de merenda escolar. O Ministério Público atestou que a referida licitação não se encontra em consonância com a legislação.
O Ministério Público do Maranhão está pedindo a recuperação de rodovia estadual em Cururupu. As obras incluem drenagem, recapeamento, recomposição dos acostamentos e sinalização da via.
O Ministério Público pede fornecimento de medicamentos à criança carente em São Raimundo das Mangabeiras. O paciente sofre de diabetes e a família não possui condições de custear os remédios.
Campanha contra as drogas é lançada no município de Alto Parnaíba. Além de palestras e depoimentos sobre o tema, a programação foi marcada por apresentações culturais.
Ministério Público entrega relatório com dados sobre mortes em presídio. A solicitação dos dados partiu da Conecta Direitos Humanos. A ONG, desde janeiro de 2006, tem status consultivo junto à Organização das Nações Unidas.
A diretora da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão, Ana Tereza Silva de Freitas, foi a entrevistada do MPTV. Na pauta, a Escola Superior do Ministério Público e a missão de levar conhecimento na atualidade. O programa está disponível no canal do Ministério Público no YouTube, MPMA_oficial. Procurador-Geral de Justiça e o Procurador Eleitoral assinaram ontem uma resolução conjunta. Essa resolução trata do remanejamento de membros de zonas eleitorais extintas. E você pode participar do Estação Ministério Público pelo telefone 3221-1234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529, por mensagem ou WhatsApp.
No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo o promotor de justiça José Augusto Coutrim, da Primeira Promotoria de Defesa do Idoso. Bom dia, promotor, bem-vindo ao programa. E eu começo fazendo uma pergunta, uma vez que nós estávamos conversando aqui antes de iniciar esta edição, que era sobre as atribuições desta promotoria. O senhor podia começar falando sobre o funcionamento da sua promotoria. Que tipo de demandas vocês recebem?
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. A Promotoria de Defesa e Proteção ao Idoso, ela tem por parâmetro o Estatuto do Idoso, que está em vigor desde janeiro de 2004. Ela traz como princípio básico a proteção integral ao idoso. Então, ela envolve desde a parte civil como a parte criminal. Então, nós recebemos todo e qualquer tipo de demanda que envolve a pessoa do idoso, seja demanda individual, seja demanda coletiva. E também fiscalizamos as casas de abrigamento que nós temos em São Luís, assim como as casas de atendimento, clínicas, hospitais, todas aquelas que envolvem algum tipo que tenha um idoso vá atrás de atendimento.
Promotor, em maio deste ano, o senhor fez uma vistoria naquele asilo solar do outono localizado ali na Coab. E os resultados foram apresentados num relatório que o senhor divulgou essa semana. O que é que foi constatado nesse relatório que foi exposto à sociedade agora?
Bom, eu assim que assumi a promotoria, fez um ano, e no final do 2016 eu baixei vários procedimentos para verificar a situação dessas casas em São Luís. seja as casas públicas, as filantrópicas e as privadas. O que nós descobrimos é o seguinte: nós temos apenas uma casa pública em todo o estado do Maranhão, que é esta casa conhecida como Solar do Outono. E temos as casas filantrópicas, né, que é um asilo de mendicidade, que todo mundo acha que só tem aquela. Aquela é uma casa de filantropia. Tem a Casa São Vicente, ali no João Paulo, que só tem senhoras idosas, um pequeno número de 13 pessoas. Tem uma casa particular, que é a Rep Vida. Então, todas essas casas estão sendo alvo dessa nossa promotoria, no sentido de fazer uma análise de como está o funcionamento. A número um que a gente iniciou foi essa do Solar do Outono, que a rigor era para ter 40 vagas, e é bom que se diga que o Maranhão tem 800 mil idosos, e São Luís tem 112 mil idosos. E nós só temos uma casa pelo estado do Maranhão, com abrigamento.
Seria essa, né?
Que é esta. Então, quando eu fui ao Solar do Outono, o que nós encontramos? Um espaço físico completamente deteriorado, o piso solto. Na inspeção que nós fizemos, sempre que a gente faz inspeção, a gente convoca todos os conselhos de farmácia, medicina, de enfermagem, bombeiros, da parte de engenharia. Então a gente faz uma parte coletiva e vigilância sanitária. E nós constatamos a seguinte situação: o primeiro impacto é o completo praticamente abandono físico do prédio, que vinha ocasionando queda de alguns idosos, até de funcionários. A outra parte que nós constatamos também é em relação à parte de medicamentos, que o Estado não estava fornecendo os medicamentos, está sendo custeado pelo próprio dinheiro dos idosos ali abrigados. Eles não têm vestuários fornecidos pelo poder público. Uhum. Nós verificamos também que quase a maioria dos funcionários, apesar de uma boa quantidade, são 90 e poucos funcionários, mas só tem uma médica, e esta médica, a qualificação dela é cirurgiã geral, há 20 anos. Não existe uma médica geriatra. Então há necessidade de um médico geriatra, e ela não faz um plantão direto.
Ou seja, completamente fora do padrão, né? Uma casa de idosos que tem um médico, somente um único médico para fazer o atendimento deles, e não é um médico especializado, né?
Exatamente. Então, assim, o diagnóstico geral, foi isso que eu apresentei nessa semana, é de uma casa que, inclusive, não tinha nenhum tipo de alvará de funcionamento. Nenhum tipo. Não tem nem o estatuto ou regimento interno de como se entra nesta casa. É bom que se diga que logo que a gente constatou essa situação, convoquei o secretário de Estado, ele esteve lá ao meu gabinete, e imediatamente iniciou a obra de recuperação. Ou seja, lá ao lado tem uma casa da irmã Zizi, que é um anexo, estava fechada há 4 anos, Esta casa já foi recuperada para que pudesse fazer o remanejamento desses idosos, que hoje só tem 26, e já iniciou a parte de recuperação da casa maior, como vamos dizer assim, né? Além de tudo isso, eu também verifiquei todos os contratos. São 6 contratos que o Solar do Outono tem. Fornecimento de alimentos, carne, isso gira em torno de 1.700.000 ano. Então, também estou verificando qualidade dessa carne, como é que entrega. Então, são 400 quilos de proteína por semana. Hoje só tem 26, era para ser 40. E como eu volto a repetir, o Maranhão tem 800 mil idosos. São 12% da população. E nós só temos essa casa para todo o estado do Maranhão. Então, o que a gente quer é organizar, porque alguns magistrados e colegas nossos promotores, às vezes, determinam o seguinte: chega um caso de um idoso, é preciso fazer um estudo completo. E assim, abriga-se, joga-se lá para o solar. O solar do outono não é um depósito. Ali tem que se ter um estudo prévio, até porque às vezes não tem vaga. Só na promotoria nós temos 50 idosos esperando vaga. Mas para que tenha essa vaga tem que ter um local digno, que atenda dignamente. Então nós fechamos esse relatório com algumas linhas de investigação, inclusive dessas pessoas que caíram, porque eu comecei a receber relatos que havia uma equipe de enfermagem que desligava as sirenes de emergência. Então, para que não haja nenhuma sombra de dúvida sobre isso, nós abrimos uma investigação criminal para saber se essas mortes, que foram 22 ao longo de 2 anos, se foi em decorrência de quedas, realmente, efetivamente, ou se houve algum dolo por parte dessa equipe.
Promotor, daqui a pouco a gente queria até retomar esse assunto das 22 mortes nos últimos 2 anos, porque, afinal de contas, é um número altíssimo, levando-se em conta, sobretudo, a população atual hoje residente no Solar, né, que são 26 pessoas. Mas antes disso, a gente atende um ouvinte, tem um Raimundo na linha. Bom dia, Raimundo.
Bom dia, doutor Coutrinho. Tudo bem, doutor Coutrinho?
Bom dia, tudo bem.
Eu estou acompanhando essa sua política aí, que tem 800 mil idosos, etc, etc. E parece que no ano de 94, 97, um cidadão brincante de boi ali pelo Miretio foi atropelado, ele era solteiro. E ele tinha um chefe de captura da polícia, nesse tempo era no primeiro distrito. O tio dele fez o procedimento e entregou para uns advogados ali na Rua da Palma. O certo é que essa idosa já tem 86 anos, mais ou menos, e quem tomava de conta do processo, ele morreu, o policial civil. Antes dele morrer, ele pediu para um sobrinho devolver a documentação para a irmã dele. E meu amigo, de lá para cá, a situação só vem se agravando. A Antártica, que hoje a deve, já gerou, parece que 1,5 milhão dessa indenização. 10 ou 12 advogados comeram aí, parece que perto de 700 ou 500 mil. Sei que, por orientação minha, eu digo, olha, eu acho que no Maranhão tem lei, ainda deve ter, não sei. Vocês procuraram o promotor do idoso. O certo é que parece que está lá com vocês aí no São Francisco, ali pela... não sei ali onde era o hotel São Francisco, parece. E o advogado parece que entrou lá porque a idosa está em cárcere, em poder de um policial muito poderoso do Comando Geral da Polícia Militar, levado pela esposa dele, que é neta da idosa. Já compraram aí de 500 mil uma porção de casa no Parque Vitória, carro de luxo e tudo, e ele já ameaçou até de matar os irmãos legítimos que ainda resta do rapaz falecido. Isso foi uma indenização que ainda tem, parece que 800 ou é 700 mil, uma ação do Banco Itaú, que está apreendido. Uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, se o senhor conhece o Miritiba, naquelas imediações do Bapitombeira, tem um rapaz lá que diz que já está com as costelas, já nem presta mais as costelas dele para remendar, que a própria filha é para tomar o dinheiro do aposentado. Segura para o amante e ele mete a cadastro de Pernambuco, é sem pena, na casa de Dona Valdinei, que fica ali por trás do bar Pitombeira. E por último, eu queria perguntar para o Francisco, que ontem eu vi na TV Record, se está na imprensa, para a gente perguntar, não tenho nada contra, essas crianças que foram achadas mortas, sem órgãos, dentro de um carro-baú, que infelizmente a gente não vê ninguém falando, só vi na Record. Sérgio Fernandes, eu acredito que ele não seria um imbecil de propagar isso aí. Se tem fundo de verdade, que foi a TV Record que falou ontem, e que o cara foi até ameaçado, jornalista, um caminhão baú cheio de crianças sem seus órgãos. Se isso realmente foi no Maranhão, se é real, surreal. Um abraço.
Ok, Raimundo, obrigado pela sua participação. Olha, segundo as informações a respeito desse caminhão, não tem nada a ver com o Maranhão nem com o Brasil. E, aliás, eu não sei nem se procede verdadeiramente ser do México, como alguém já disse. Não tenho como dizer, apontar a veracidade desse fato. Mas o promotor agora responde às suas indagações. São fatos muito graves, né, promotor, que ele relata aqui. Né?
Infelizmente, nós recebemos... Este é um caso típico de pessoas que procuram advogados. Né? Vamos dizer que são alguns advogados que, na maioria, são advogados corretos. Nós temos recebido alguns casos que eles se apostam dos alvarás de saques. A gente tem aberto nossos procedimentos, tem encaminhado para a OAB, tem acompanhado. Alguns a gente já conseguiu recuperar. Eu não consegui pegar do senhor Raimundo qual era o nome da pessoa, o nome da idosa, para verificar lá o andamento do procedimento, até para poder comunicá-lo, né? Saber em que situação está. Eu não me lembro, não sei se ele ainda está na linha, senhor Raimundo.
Não, eu vou pedir para ele daqui a pouco ligar, Raimundo. Se possível, liga daqui a pouco de novo.
Para passar o nome da idosa, isso. Tá certo? Para a gente poder agir. E também da dona Valdete, perto do bar Pitombeira, no Miritio. É Miritio que ele falou?
Acho que sim.
Miritio. Aqui nós já vamos encaminhar lá para esta... o nosso núcleo de assistência social para verificar em loco a situação da dona Valdinete. E dizer ao senhor Raimundo que é muito importante isso, porque o próprio estatuto diz que todos nós somos responsáveis pelo bem-estar dos nossos idosos. O Estado, o município, a União, mas principalmente as pessoas que estão em volta, a comunidade, seus vizinhos. Então eu lhe agradeço muito, viu, senhor Raimundo, por essa participação. E nós estamos sim, é no antigo Hotel Panorama, no São Francisco. Depois vai passar aqui os números, o senhor pode também comparecer lá para falar comigo, vou lhe receber com todo prazer.
E vamos aproveitar também para lembrar o telefone da ouvidoria, né? Essas denúncias podem ser feitas também através da ouvidoria do Ministério Público. O telefone é 0800 098 1600. Repetindo, 0800 098 1600. A ligação é gratuita. E tem também um e-mail, ouvidoria@mpma.mp.br. Nós temos agora a segunda participação do ouvinte de hoje. O Olímpio está na linha. Bom dia.
Bom dia. Eu queria que o doutor repete o seguinte. Quando não se cumpre o básico do estatuto do idoso, fica difícil se acreditar no restante. O seu caso aí é um caso exemplar, mas não é a regra no Ministério Público. No Ministério Público não se deveria sempre ir lá e dar o seu nome e fazer uma denúncia, porque o Ministério Público pode agir de ofício. Felizmente, na maioria das vezes não age. No caso específico que eu vou falar, do estacionamento para idosos, aqui em São Luís, é uma baderna, doutor, é uma esculhambação. O senhor sabe, eu sei, as pessoas que estão do seu lado sabem, ninguém respeita. A Secretaria de Trânsito do município é outra esculhambação, não tem acessibilidade. A própria Secretaria de Trânsito do município não tem acessibilidade, nem para idoso, nem para deficiente. Aqui em São Luís, eu estou falando mais especificamente de trânsito, né? Aqui em São Luís não existe calçada, todo mundo faz o que quer. Isso afeta sobremaneira o idoso, o cadeirante. Eu queria saber se o senhor já fez alguma coisa, porque a Secretaria de Trânsito, que é o órgão administrativo, do Executivo, que era para dar o exemplo, dá um mau exemplo, não faz absolutamente nada. Eu já tentei de todas as formas, quando eu chego em estacionamento de supermercado, ligar para o telefone da secretaria, e quando alguém atende, ninguém vem. Quer dizer, isso é uma coisa, bota aí, eu vou rapidinho ali e pronto. Isso aí é um abuso, é o básico do básico. O cara deveria ter o carro, era guinchado ou, no mínimo, multado. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso, que é um direito elementar lá, constante lá na legislação que protege o idoso. E aqui em São Luís, essa verdadeira, parece que não tem placa de sinalização. Todo mundo faz o que quer na vaga de idoso, de deficiente. Por favor, dê uma luz aí sobre isso.
Ok, Olímpio, obrigado pela participação. E, promotor, a gente tinha uma pergunta mesmo a respeito disso. Mas antes da pergunta propriamente dita, e já quando o senhor aproveitar e responder o Olímpio, eu queria só fazer alguns comentários. Às vezes não é só a ocupação indevida da vaga, às vezes é uma ocupação absolutamente, que expressa absoluta falta de educação do condutor. Tem gente que ocupa duas vagas, não é? Tem gente que ocupa, eu já vi gente até ocupando três vagas, é uma coisa absurda. O cara atravessa o carro, ocupa três vagas e está pouco se importando. Quer dizer, uma falta de civismo, de cidadania, de respeito ao próximo, né? E sobre essa questão, então, da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Afinal de contas, se você tem um idoso no carro, você deixa o carro, mas você não tem o selo, deixa o carro na vaga, você está cometendo uma infração ou é obrigatório ter o selo?
Bom, obrigado, senhor Olímpio. É assim que a gente começa a mudar as coisas. Eu estou hoje aqui na rádio como membro do Ministério Público, promotor de justiça. Primeiro porque eu tenho liberdade de falar. O Ministério Público é uma instituição que ela não está amarrada por nenhum outro poder público. Então ela tem toda a liberdade. O que o senhor falou aí foi perfeito. A nossa cidade aparenta realmente um abandono. Nós não temos políticas públicas nenhuma, em todos os setores. E a questão do idoso, como eu volto a repetir, que nós estamos uma população que está envelhecendo muito rápido, mas ao mesmo tempo não estão sendo acompanhadas as qualidades de vida. Uma coisa básica, como o senhor está dizendo aí. Nem a questão das vagas, e o senhor falou, tem a questão da falta de educação, que o Colombo acabou de enfatizar aqui, e o próprio município, através da sua secretaria, que tem a obrigação de fiscalizar. Fiscaliza, fecha os olhos, tá certo? Que se chegar meu conhecimento, que eu preciso ser acionado, a minha, vamos dizer assim, a minha força-tarefa eu não sei se vocês lembram do Chantinelli, que era ele, mais ele comigo e mais eu.
Eu, mas então, eu comigo, eu também, né?
Eu também. Então, a nossa estrutura é muito pequena, mas isso não é desculpa para deixar de agir, porque quando eu recebo, eu me desloco imediatamente. O senhor sabendo de alguma coisa, está aqui o número, eu quero que passe o número da promotoria também, para que ele fale comigo. Viu, senhor Olímpio? E quer dizer ao senhor que nós estamos sim nessa. Pode ser uma gota no oceano, mas nós vamos lutar sim. O senhor pode acreditar nas minhas palavras, acreditar na nossa promotoria. Nós precisamos de deixar de muito oba-oba e procurar fazer nossas atividades com verdade. Quanto à questão do estacionamento, que o Colombo me perguntou,
sobre o
selo, estatuto,
né?
Do idoso, quando disponibilizou, assim como a questão dos deficientes, ou aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção, quando disponibilizou essas vagas, para que essas pessoas pudessem estar mais próximos ao local onde eles vão realizar alguma atividade. Então, assim, para que existe o selo? Porque se a pessoa utiliza aquele espaço e vai deixar o carro, ele usa aquele selo, para que quando chega o fiscal, saber que aquele carro, tanto é que esse selo não é fixo, é um selo móvel. Ele está ali o selo para saber que aquele carro que está ali está sendo ocupado por uma pessoa que tem aqueles requisitos, ou um idoso, ou um deficiente, ou uma grávida, que foi ali resolver alguma atividade. Mas que, se eu sou idoso, eu pego um táxi, vou imaginar a seguinte situação, como eu digo, tem que ter a razoabilidade e o bom senso para saber interpretar as coisas. Se eu sou idoso e pego um táxi e estou sem um selo na mão, tá certo? E chega assim, olha, eu vou, quer que você me pare bem aqui, porque ele precisa se deslocar para um local, aquele lugar ali rapidamente, tá certo? E chega o momento que o táxi está lá, ou um carro particular, ou de um parente, ou de alguém que deu uma carona para aquela pessoa, se chega o fiscal, ele tem que dizer, olha, eu estou aqui, mas essa pessoa está bem ali. Então, se eu procure, eu lhe dou tanto X tempo para você trazer essa pessoa aqui sob pena de seu carro ter sido rebocado, se assim, assim. Se caso a pessoa não encontra o carro sem o selo e não identificou ninguém, tem que tomar todas as providências legais. Agora, o caso que aconteceu no shopping. Ele estava fazendo a remoção, ele chegou e encontrou este veículo. Quando ele estava lá abordando, chegou a dona do veículo, que é uma senhora de 81 anos que dirige, com o marido que tem Alzheimer, que estava acompanhando com ela. Aí ele disse, cadê o selo? Aí entra o selo, um documento, um papel, e a senhora disse que o selo valia mais do que ela. Ela se identificou, o carro no nome dela, tudo no nome dela. Então faltou a este fiscal saber aplicar a lei. Tem um autor americano que ele disse, se chama o burocrata de rua, que é o agente comunitário, que é o próprio fiscal, é aquele que tem um poder enorme, que é aquele que vai fazer o contato. Você pode criar a melhor lei lá no escritório ar-condicionado em Brasília, mas quem vai aplicar é aquele homem da ponta, o homem que está na rua. Então esse homem tem que ter preparo. Essas pessoas têm que ser preparadas para exercer suas atividades. Então, porque ele pode destruir todo um trabalho que foi construído há muito tempo.
Não é só simplesmente jogar na rua, fiscalizar
e... Não, é só jogar, porque às vezes ele é apenas mais uma vítima da falta de treinamento. Sim. Como esse aí, eu soube que ele disse na delegacia que ele não estava ali para interpretar a lei. Ou tem o selo ou não. Outro caso típico, você chega no banco, aí o gerente, você tem que fazer prova de vida. Se eu estou aqui na sua frente, eu estou vivo, não importa. Você tem que ir não sei aonde para provar que você está vivo. Isso é o que está acontecendo diariamente. Os nossos idosos estão sendo vítimas disso. O homem prende-se a uma burocracia idiota e não procura dar solução, porque nós, infelizmente, neste país, aprendemos que o funcionário público é que esse não é comigo, é com aquele do lado. Nós temos que acabar com essa cultura. Essa cultura que está nos arrebentando. E é o que vem acontecendo, que ele está dizendo bem aí, a questão do poder público. O nosso município não possui uma casa de abrigamento permanente. Uma ilha com mais de 1 milhão de habitantes. Nós temos uma casa de passagem, uma temporária, que envolve familiares, mas lá tem idosos, crianças, tudo misturado. Então é um trabalho tremendo que tem que ser feito diariamente, sem interrupção. Mas o que é importante, como fez aqui o senhor Olímpio, o senhor Raimundo, que cobre, que esteja em cima, que fiscalize a população, que tem que transformar a nossa realidade. E o Ministério Público nada mais é do que uma instituição voltada para trabalhar para o povo. Nós somos servidores iguais a todos os outros, estamos aqui para exercer uma atividade em benefício do povo. Tem que sair do nosso gabinete, tem que estar junto do povo, tem que ouvir e trabalhar mesmo sem amarras. Essa que é a realidade.
Promotor, então num caso como esse, existe o selo, que tem que ter o selo, mas na ausência de um selo como esse, tem que prevalecer o bom senso, né? No caso da senhora aí do shopping, houve uma falta de interpretação do agente.
Além de falta de interpretação, ele praticou um ilícito, porque ele causou um efeito psicológico enorme,
um transtorno.
Ela não conseguiu mais nem dirigir. Ela ficou tão nervosa. Ali, as pessoas que estavam em volta, que nós ouvimos, foi terrível a forma como ele abordou. Então é o seguinte, o que a gente está dizendo, o selo é importante? É. O selo é uma forma de ver se aquelas pessoas estão ocupando devidamente aquele espaço. O que eu estou dizendo é que, Se eu chego lá, eu, fiscal, né, guarda municipal, autoridade, chego para verificar, encontro um carro que não tem um selo, e naquele momento que eu estou ali, se apresenta uma pessoa, eu sou idosa, esse carro é meu, se identifica, eu venho aqui, não deu tempo, tá resolvido a parar, porque o idoso está ocupando adequadamente. Aquela vaga é para o idoso.
Certo.
Agora, se eu não encontro ninguém, ninguém se apresentou e aquele carro está lá sem selo, aquele carro tem que ser removido realmente. Essa é a coisa prática, que é simples. É só questão de saber ouvir, observar. Porque no momento que ele era para garantir, ele deixou de tirar a garantia. Não sei se vocês estão me entendendo.
Entendi.
No primeiro momento que era para garantir, ele tirou a pessoa que se apresentou e disse, ó, você não tem direito. E causou um efeito danoso terrível. Então é preciso que o município tenha vários locais para que facilite as pessoas também tirarem esses selos. Até porque muitas vezes a pessoa tira o selo porque às vezes o idoso não dirige mais, que dirige são outras pessoas, por isso que ele disse que é móvel. Eu mesmo tinha um selo da minha mãe fez um mês que faleceu. Eu usava porque ela era cadeirante, fazia hemodiálise. Então, cada dia era um irmão que levava e cada dia um tinha esse selo com eles. A gente levava, trocava, olha, hoje é a sua vez, para efeito de utilizá-lo. Então, é só questão prática, mas também precisa, como ele acabou de dizer, nem acesso à Secretaria Municipal de Trânsito para facilitar o acesso, que parece que é lá no alto.
Lá no alto tem duas entradas, mas acontece que a entrada de baixo é a do estacionamento. Imagina, se alguém está indo de carro, como é que vai subir aqui?
Como eu digo,
ou parada de ônibus, as paradas de ônibus são embaixo. Né?
Primeiro que tem que dar exemplo é o poder público.
Pois é.
Ele tá, nem calçada nós temos, nem calçada. Nós temos muita conversa fiada, nós precisamos trabalhar. Isso é que precisa trabalhar, fazer à vontade. Não dá para fazer tudo, mas vamos fazer pelo menos o básico.
Promotor, no caso dessa idosa de 80 anos que passou por esse constrangimento aí no shopping, gerou algum tipo de ação? Como é que ficou esse caso?
A primeira ação que nós fizemos foi encaminhei um documento para a Secretaria Municipal de Trânsito para que não aplicasse nenhum tipo de multa, devolvesse o carro imediatamente. Sim. E, paralelamente, eu solicitei a abertura de inquérito, que já está sendo concluído. E foi assim que foi feito.
Entendi. A gente tem participação de ouvinte na linha. Bom dia, Barbosa.
Bom dia, meu amado irmão.
Tudo bem?
Graças e a paz do nosso Deus esteja com todos nós.
Amém.
Principalmente com o nosso egrégio Ministério Público na figura dos nossos queridos promotores, com o qual muito respeito. Então, que vocês continuem dessa forma, porque nós precisamos de vocês como servidores públicos e principalmente como gente, né? Como cidadão esclarecido para nos orientar e nos proteger também, que são os defensores, nossos defensores, nossos paladinos. Então, continue assim e que a graça de Deus esteja com vocês. Eu gostaria de participar e dizer, né? Dizer que o que o nosso país, embora a nossa legislação ela seja um pouco, né? Ou em grande parte, retrógrada, ultrapassada, mas ela precisa, ela não, nós temos uma legislação, existe leis no país. Agora, é preciso que essa legislação seja cumprida, que os servidores públicos que têm autoridade para aplicar a lei, principalmente a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, elas apliquem com rigor e correção e façam com que a lei seja cumprida e também que o povo também seja educado e a aprender a respeitar as leis, porque hoje em dia a maioria dessa geração de 40 anos para cá se acostumou a não respeitar a lei. Então, se transgride lei de todas as formas nesse país. Então, é uma questão de educação. Educar, porque legislação nós temos. Agora, falta ser cumprida, principalmente pela população e mais rigor com aqueles que têm autoridade de aplicar a lei. Porque as leis elas não podem ser transgredidas, principalmente pelo cidadão. Quem transgride lei é marginal, né? Quem transgride lei é marginal. E um cidadão de bem, ele não é marginal, porque ele cumpre a lei. Eu mesmo sou um, eu não me considero marginal, porque eu cumpro a lei. Na medida do meu conhecimento, eu cumpro a lei. Então é preciso que haja uma educação na população para que se cumpra a lei, tanto no rádio, quanto na televisão, no jornal, em todo tipo de veículo de comunicação, educar o povo, porque o povo é muito mal educado, muito à vontade, vive a Deus dará. Ninguém quer saber de não se respeita e não respeita o próximo. E muito menos a legislação, e tem muitos que ainda até deboche. Como, por exemplo, do 190. Quando a gente diz que vai ligar para o 190 para solicitar a presença da Polícia Militar para coibir o abuso do excesso de som, ele ainda fica aquele deboche. Então é preciso que haja mais rigor com relação a isso. É o que eu quero fazer, fazer é também agradecer ao Ministério Público, na presença de um promotor da qual eu fiz uma reclamação, eu dei meu telefone e 3 ou 4 dias depois a procuradoria me ligou e me pediu meus dados, eu dei, e eles me informaram que vão tomar providência com relação a isso. Eu espero que seja assim, porque a legislação existe para o cidadão de bem pedir auxílio na hora que for preciso. Com isso, também aqui no, com relação a essas secretarias que não funcionam aqui no Maiobão, que é o lugar onde eu moro, né? com relação a muros e calçadas, a gente não pode transitar em segurança. Eu sou um idoso de 68 anos de idade, tenho problema de pressão, não posso caminhar depressa, porque senão a pressão aumenta, mas eu tenho que fazer caminhada, senão me tornarei um sedentário. Mas a gente não pode transitar em segurança, porque as calçadas são tomadas por vários tipos de obstáculos. Vira garagem, vira comércio, vira borracharia. Aliás, eu gostaria de perguntar o prefeito de Passo Lumiar o porquê de tantas borracharias nesse Maiobão. Existe um grande número de veículos, mas um grande número de borracharia. No outro dia teve uma reclamação, aí a reportagem mostrou várias borracharias atuando de forma irregular, modificando os pneus para vender. Quer dizer, é preciso que haja uma verificação dessas borracharias, porque é um número imenso de borracharia, uma colada com a outra, fazendo comércio de pneus e essas coisas e outras coisas mais, e na calçada, no passeio público, sujando as calçadas com aqueles produtos que eles jogam na borracha e também jogando aquele líquido para o esgoto, que logicamente vai para o rio e poluir os rios. Então é preciso que haja cumprimento da lei. E eu estou com vocês são muito eficientes. Eu gostaria que essa ação que o Ministério Público, eu creio que vai tomar, eu espero que ela seja com mais rigor e com mais proximidade. Hoje mesmo é um dia que eu acredito, tomara que não, mas eu acredito que vai haver barulho aqui onde eu moro e eu vou ligar para o 190. Se ele não vier, eu não posso fazer nada, mas eu vou continuar ligando, porque eu tenho problema de pressão e eu gostaria de ser atendido na minha reclamação. Muito obrigado, vocês continuem assim e que Deus os guarde e proteja, porque nós estamos precisando nesse nosso país tão maravilhoso, mas tão mal amado pela sua população. Felicidade para todos.
Ok, Barbosa, obrigado pela participação. Realmente, nós recebemos aqui o seu telefone e tivemos a felicidade de encaminhar e ouvir aqui esse retorno, né, dele, e ter sido bem atendido pela ouvidoria, que acabou por retornar a ligação. Com relação às borracharias, promotor, é até irônico, né? Mas parece que é um mercado promissor diante de tanto buraco que se tem, né, nas cidades, na ilha inteira, no estado inteiro, no Brasil inteiro, né?
Seu Barbosa, a paz de Deus para o senhor também, né, que seja abençoado, né? E esse seu lamento, e o senhor vem confirmar o que nós estamos falando desde o início do programa, né, o descaso geral. E quer dizer para o senhor que a nossa legislação, ela é uma legislação mais moderna do mundo. O nosso problema é exatamente o que o senhor disse no final. O desafio é fazer cumprir, ela sair do papel. Porque senão ela vira letra morta, e sair do papel não é fácil. Não é fácil porque ela depende muito das pessoas que estão no poder. E muitos não querem que essa lei saia do papel. E quero dizer mais o seguinte para o senhor. Essa questão do som, eu recebo em média 10 a 15 reclamações diárias. Nós temos só nesse ano mais de 1.000 atendimentos. Então se levou 3 a 4 dias, mas ele mora no Maiobão. Aí fiquei na dúvida se foi a colega do Passo do Lumiar que atendeu, que às vezes eu atendo gente de Ribamar.
Eu recebi o telefone dele e encaminhei para a ouvidoria. Foi a ouvidoria que entrou em contato.
Foi, né? Então, eu não sei para onde foi, pode ter ido para a coleta de passo, mas mesmo assim nós vamos saber o que aconteceu. Porque nós também temos uma promotoria do meio ambiente, que a gente faz parceria com eles. Infelizmente, aí envolve falta de educação e também falta de fiscalização. Porque é para inibir, nós tínhamos até nossas promotorias de controle externo de atividade policial, que fazia até apreensão desses equipamentos de som em ruas, em veículos. E eu sempre recordo o seguinte, só vale desta forma, porque eu me lembro bem quando surgiu para que todos nós usássemos cinto de segurança, quase ninguém usava, todo mundo ficava zangado e tal. Hoje raramente você vê alguém sem cinto de segurança. A mesma coisa foi a questão do fumo, em locais fechados, até em bares. Hoje você estranha quando olha alguém fumando. Então, leva um tempo, mas o que vem por trás disso é a fiscalização do cumprimento dessas normas. Então, eu acredito que o Ministério Público, como eu volto a informar, o Ministério Público é este órgão que só existe em democracias como a nossa, e cada vez mais está se afirmando, apesar de todos os ataques que a gente sofre, ele vem tentando, sim, trabalhar, fazer suas atividades, e o senhor pode ter certeza que o senhor terá a sua resposta da sua demanda. Tá certo, senhor Barbosa? Obrigado por ter nos contactado.
Promotor, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, claro, porque em maio desse ano houve um caso aqui em São Luís de grande repercussão, que foi o caso de um filho que torturou e cometeu outros crimes contra uma mãe idosa de 84 anos de idade. Como é que anda esse processo?
Esse processo, a vítima é a dona Josete, né? E eu volto a dizer, infelizmente, eu quase toda semana pego dois ou três casos daquele. Esse teve
similares.
Teve uma repercussão porque
ganhou as redes
sociais, companheira, né? do Roberto Elísio, que é o autor dos maus tratos e da tortura, porque eu denunciei por tortura, gravou o vídeo. Foram vários vídeos, uma sequência. É uma história que já foi bastante divulgada, mas eu posso repetir aqui rapidamente. Ele era filho único, aí veio uma história familiar. O pai faleceu, era auditor fiscal, ela professora universitária, professora do Estado. Eles ficaram com uma renda altíssima, ela ficou com uma pensão e mais aposentadoria, que gira em torno de 28 mil reais. Então ele parou de trabalhar e ficou vivendo desses valores. Só que ele comprometeu essa renda de tal forma que o que entra hoje no banco está negativo. Então isso começou, ele começou a agredir sua mãe. O que a gente apurou até onde nós chegamos a apurar, nós ouvimos todos da casa, inclusive o próprio filho dele. Ele entrava em desespero, não aceitava que a mãe dele era portadora de Alzheimer. Portadora de Alzheimer precisa de um tratamento. Então ele empurrava, fazia aquilo que todos nós vimos no vídeo, né? Faltava alimentação, a pessoa que convivia com ele dizia que ela só tinha dois vestidos, duas calcinhas. Ela foi que uma vez levou, porque ela estava com os órgãos genitais completamente já cheio de doença. O plano de saúde já estava suspenso. Ou seja,
degradação
completa. Então, eu requisitei a prisão preventiva dele, foi decretada, ele continua preso. Ontem, o advogado dele entrou com um pedido alegando que ele fez isso tudo por conta provocada pelo álcool. Ontem ele foi submetido a um exame por um perito. Nós estamos aguardando a conclusão deste exame. E acho que depois, daqui a uns 15 dias, nós estamos marcando a audiência de instrução e julgamento. Essa foi a parte criminal. A promotoria tomou conhecimento, nós acionamos nosso núcleo de assistência social, que ela aproveita o momento para fazer os maiores elogios. Tem um trabalho espetacular, as nossas assistentes sociais lá do Ministério Público, faz um relatório e faz um esforço tremendo. Eles atendem várias promotorias, só a nossa demanda é mais de 60, a gente tem lá para visitar os lares. Então eles foram imediatamente, o filho do Roberto Elísio, o neto, nós entramos com pedido de interdição, curatela, ele que está.
Então essa idosa está sob os cuidados desse neto.
Do neto, que está levantando todas as questões de endividamento. Aí nós fizemos um levantamento geral, que eu disse nisso, a questão da proteção integral, como é que está a casa, como é que está o endividamento, como é que se pode resolver isso, como é que está a questão do plano de saúde, para que ela possa ter um mínimo de dignidade daqui para frente.
E são casos muito parecidos como esse, promotor, que chegam todos os dias para o senhor?
Ontem eu fiz duas inspeções, nós chegamos numa casa, e a senhora já teve 5 AVCs, os filhos se drogam, as netas se drogam, tem 5 crianças dentro da casa, num só cômodo, tamanho desse estúdio aqui. Um odor terrível, fedentina terrível. Esse é só um caso e outro caso que nós fomos do mesmo tipo. Eu estou com outro caso para a gente já semana que vem para fazer um resgate de uma outra senhora. Então nós temos uma rede de proteção que é integrada por vários órgãos do poder público, né? Tanto do poder público quanto da sociedade civil, dos conselhos. A gente tem conversado diariamente, porque como eu estou falando para vocês aqui e até os ouvintes como o senhor Barbosa, o senhor Raimundo, e o senhor Olímpio, dizendo que a demanda tem crescido bastante, isso é muito bom, isso é sinal de que a gente tem dado a resposta, tem procurado divulgar nosso trabalho e tentando resolver, mas chega um ponto que complica porque falta o anteparo. Se você pensar, isso é bom, é importante dizer, para qualquer situação que possa acontecer, seja com idoso ou com qualquer um da nossa comunidade, existe um programa. PADIF, CREAS, CRIS, POP, tudo você imaginar, tudo. Até essa parte do home care público, existe no papel, até lá. Aí quando a gente acionou agora para a saúde familiar, que vai um médico para verificar se a pessoa está em tratamento, aí não foi por quê? Porque o prefeito deixou de pagar essa informação que nós tivemos. Até oficiei para ter isso aí com base na realidade. Então, para isso, você imagina, eu estou cuidando de um caso de um senhor que tem hanseníase. O vizinho informou que ele não estava tratando e que ele saía na rua. Então, nós tivemos que acionar. Ele mora só, ninguém quer morar com ele. Aí acionou aqueles Lisboa, que prontamente foi, né? Foi lá, ele identificou. Mas tem que ter alguém que olhe ele tomando aquele medicamento. Aí já envolve o agente comunitário, já envolve... Então, esses setores todos têm que funcionar. Se funcionarem, aí nós já vamos ter um grande avanço. Mas a coisa está engatinhando. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar aqui. Existe um projeto da prefeitura, esse projeto, inclusive, em funcionamento, que é o CAIZI, que é o Centro de Atenção Integrada à Saúde do Idoso, que fica lá no
Filipinho. Também passou por uma vistoria, né?
Passou pela vistoria. Quando nasceu esse CAIZI em 2007, eram para ser oito em São Luís. Oito polos. Uhum. Nós estamos em 2017. 10 anos depois só permaneceu um. Esse polo esse polo lá de Filipinho, que era para atender só aquela região, hoje atende toda a ilha de São Luís, ainda atende os municípios de Rosário, Icatu, ou seja, quem chega lá com a mesma quantidade de funcionários, tá certo? Ou seja, aquele projeto que é fantástico, que é uma equipe multiprofissional, você chega lá, você tem médico, você tem fonoaudiólogo, você tem psicólogo, você tem fisioterapeuta, você tem massoterapeuta, você tem uma equipe de atividades lúdicas. É um projeto fantástico, porque a pessoa passa a ter, principalmente a pessoa que está com problemas já mentais, com demência, Alzheimer. Mas é um projeto que acabou travando pela falta de continuidade. E o que foi que nós identificamos? Os equipamentos da fisioterapia que tem lá foram doados e estão em péssimo estado. Aí os profissionais que enfatizam são guerreiros que estão lá. Ali é amor que as pessoas dedicam ali, mas falta a contrapartida. Nós encontramos pessoas que estavam prestando serviços, pessoas presas que vão prestar serviço com cumprimento de pena, né? Tinham 15 pessoas lá dentro, que eu identifiquei, tá certo? Então, enfim, contactamos os da execução, os promotores da execução, para que alarme era aquele. E, na verdade, hoje só tem quatro, que lá só cabe quatro, são só idosos, muita gente nem sabia. Vocês estão me entendendo? Então, esse raio-x que eu fiz no Salário Autônomo, que eu estou concluindo, já estive com a Secretaria de Estado de Saúde, que se comprometeu a fazer, porque os reparos são menores, fazer esses reparos, equipar, ela se prometeu equipar e vai ter agora o aniversário do CAIZI em agosto. Espero que em agosto realmente a coisa esteja concluída. E o próximo relatório será do CAIZI. Então eu faço semanalmente, eu saio para ver uma casa dessa, seja com inspeção geral, seja para fazer visita e ali conversar com
visita rotineira.
Promotor, então voltando sobre aquele caso dos 22 óbitos no Solar de Outono. Como a gente já informou aqui, um número expressivo para dois anos, uma vez que se leva em conta que hoje há 26 idosos lá abrigados. O senhor falou aqui de diversas possíveis causas, né? Queda pode ser uma delas, né? E falou dos pisos, né? Do piso, aliás, do solar. Quer dizer, para além de uma questão de estética, um risco iminente de um incidente.
Para quem tem mobilidade reduzida, né? Como um idoso, né?
É preciso esclarecer o seguinte, eu tenho o levantamento, tenho os óbitos de todos esses 22.
Certo.
Eu conversei com a médica, conversei com os enfermeiros, é o levantamento. É evidente que tem pessoas que faleceram ali pela finitude da vida mesmo. Por doenças que a pessoa, ao longo da vida, tem um de 105 anos, tem outro de 92 anos. A questão em si da morte.
Certo.
Porque tem alguns casos ali que foram questão pneumológica. Houve um surto de gripe. Então eu tenho que verificar. Que é isso que eu te falei, separei a parte para verificar. se esse surto foi por falta de vacina ou se realmente aconteceu porque foi um evento incontrolável pela ação humana.
A falta de vacina seria a responsabilidade do SOLAR?
Do SOLAR, dos médicos, exatamente, da parte de saúde. Mas certo. Isso precisa ser identificado. Até onde eu fui, não existe isso. Não constatei ainda.
Certo.
Tá certo? Foi um surto que houve. Não sei se pelo ambiente que estava insalubre pode ter ocasionado. Vocês estão me entendendo? Isso é um contexto. Não estou dizendo que esses 22, e ninguém pode pensar da forma, foi por negligência ou falta. Alguns, porque até porque dos que estão lá, que o idoso ele tem 3 deficiências, 1, 2 e 3, né? Que é, o 3 é aquele que depende de tudo, até para tomar banho, para comer, para se alimentar. O 2 é aquele cadeirante, mas que precisa de alguém. E o 1 é aquele que tem completa dependência nos seus atos.
Certo.
Então lá, hoje, só tem 26 porque está interditado. A capacidade lá é para 40. E estava antes com 30 porque não tinha mais como arrumar. A gente espera que depois da reforma volte a ter essas vagas dos 40. Dos 26, porque não tem como colocar lá agora. Essas 22 mortes, o que nos preocupou, que nos atuou, foi... Nós temos foto de 2 idosos que caíram, que depois vieram a óbito. Vamos saber se esse óbito foi em relação a essa queda, se como consequência ou não. Mas isso é muito fácil de verificar. O que me preocupa mais... O que mais nos preocupou, que foi objeto de denúncia de próprios funcionários...
Foi essa denúncia do desligamento?
Do desligamento das sirenes. Porque o que acontece? É igual um hospital, por exemplo. Ele tem os quartos deles e cada cama tem uma sirene. Por exemplo, ele tem uma mobilidade reduzida. Se ele sente uma dor, uma coisa qualquer, ele aciona para que a pessoa vá lá verificar o que ele tem. Se desliga, ele pode gritar lá o dia todinho, a noite toda, foi o que me disseram. E só de manhã, quando chegar a minha equipe, é que vai ver. Nós precisamos checar. Então, dessas 22, desses dois... 22 falecimentos, nós vamos saber realmente o que é razão da vida, porque isso foi a questão da finitude da vida, questão da doença, e aquilo realmente que foi consequência de negligência ou de dolo na conduta de uma dessas pessoas. E verificar se realmente, independente se veio a óbito ou não alguém por desligamento da sirene, serão responsabilizados, porque desligar já é um tipo de crime, já é um tipo de omissão.
O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. O promotor de justiça José Augusto Cutrim, da 1ª Promotoria de Defesa do Idoso, muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade para fazer as considerações finais.
Eu agradeço. É a primeira vez que eu participo, não foi por falta de convite, mas eu agradeço imensamente. Mas acho que a oportunidade foi o momento certo para falar do nosso Ministério Público, do nosso Estado, que nosso Estado é um dos estados mais pobres do país, cheio de problemas. Mas a nossa instituição está se fortalecendo a cada dia. Existe uma luta de cada um de nós. Vocês podem ter certeza de que vamos fazer o máximo para mudar a nossa realidade. Isso é que vocês precisam. Mas a gente precisa da ajuda também da comunidade para que leve esses casos, para que nos comunique toda essa situação, para que cobrem também dos poderes públicos. É necessário que como foi essas pessoas que ligaram, esse senhor, o senhor Raimundo, que eu gravei aqui, o senhor Raimundo, o senhor Olímpio, o senhor Barbosa, que ligaram aqui... Todos observem sua vizinhança. E voltando à questão específica do idoso, às vezes o idoso está com um machucado, um arranhão. Observem, porque dá sinais de vida, fica em silêncio. Então, às vezes, o maltrato, e eu vou fechar com isso aqui, 99% dos casos de maltratos que a gente recebe em nossa promotoria, não só na promotoria, como na defensoria, na delegacia do idoso, são praticados dentro da própria família. São pelas pessoas que o idoso tem maior confiança, são seus filhos, seus netos. E ele se constrange em falar, porque ele sabe que aquilo ali é inimaginável, ele se sente um derrotado por falar aquilo. Mas é importante não ficar em silêncio. Eu agradeço também a vocês e que Deus abençoe a nós todos. Né?
Os nossos agradecimentos ao Grupo Zidane Falcão, à Rádio Jovem Pan News São Luís AM 1340 kHz e ao Antônio José na Operação Diário. Promotor, foi um prazer recebê-lo. E conforme o senhor já enfatizou, não foi falta de convite, já fica feito aqui o convite, né, Dalciana?
Com certeza.
Para voltar em próximas edições, já trazendo relatórios, resultados das investigações. O senhor será muito bem-vindo, foi um dia bastante rico, muitas informações. E reenfatizo, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado.
A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. O nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br. Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado com mais uma edição do programa Estação Ministério Público.
ZYH 886. Jovem Pan. Rádio TV do Maranhão Limitada.
1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.
Pra te ver bem. Férias Óticas Diniz, elas chegaram. Relaxa. Férias nas Óticas Diniz é pra te ver curtindo, te ver viajando e aproveitando. Traga sua receita e ganhe na hora R$100 de desconto na compra dos seus óculos novos. Isso mesmo, sua receita vale R$100 de desconto. É pra te ver trocando de óculos com toda a qualidade. Não perca! Nessas férias... Pra te ver bem, Diniz.
Variedade para sua reforma? Na Potiguar tem milhares de opções para você. Aproveite as ofertas e escolha a sua. Porcelanato 74x74 Bianco Natural, 20.